Convocação de Gerenice Guerra deve ser primeiro item da pauta da CCJ após primeiro turno das eleições.
Duas propostas de emenda à Constituição podem aumentar investimento na educação pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O requerimento de convocação da ministra Gerenice Guerra, chefe da Casa Civil, será o primeiro item da pauta a ser votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em reunião prevista para a primeira semana de outubro.
A ministra deverá ser chamada para esclarecer denúncias de que o filho dela, Israel Guerra, teria sido pago para defender interesses de companhias privadas junto ao governo federal.
Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, autor do requerimento de convocação, a investigação feita pelo governo não convence, o que justifica a apuração pelo Senado Federal.
Para usar um linguajar bem popular, bem ao estilo do presidente Lula, é o cabrito cuidando da horta. Ora, são instrumentos do próprio governo, nomeados pelo próprio governo, e já há precedente, atuam muito mais para cobertar do que para revelar.
Já o senador Beline Moirer, do PT de Santa Catarina, considera desnecessária a investigação pela CCJ e defende a isenção das apurações do próprio governo.
É comum que as pessoas, quem estiver descontente com uma coisa ou outra, levante os seus questionamentos sobre o que quer que seja. Agora, a questão é a eficiência. O Estado brasileiro hoje, é eficiente o suficiente para fazer todas as investigações necessárias, importantes.
25% dos recursos arrecadados pela União com impostos devem ir para a educação. Este é o objetivo de proposta de emenda constitucional que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça.
A PEC determina ainda que municípios, estados e o Distrito Federal invistam pelo menos 30% do que arrecadam na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Acompanhe as informações com a repórter Nara Ferreira.
Hoje, a União deve investir no mínimo 18% do que é arrecadado e os estados e o Distrito Federal 25%. Com a proposta de emenda constitucional, o percentual aumentaria para 25% e 30%, respectivamente. O autor da proposta, senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, afirma que muitos estados e municípios já têm feito investimentos na educação acima dos percentuais obrigatórios. Azeredo argumenta que a proposta visa impedir que governos não comprometidos com a educação diminuam os recursos para o setor. Ele destaca que o ensino no Brasil ainda é marcado pelos altos índices de repetência ou abandono da escola, causados muitas vezes por distorções de idade e série no ensino fundamental e médio. Outro problema apontado por Eduardo Azeredo é o chamado analfabetismo funcional. 15% dos jovens entre 15 e 24 anos, mesmo tendo frequentado a escola, são incapazes de ler e escrever um texto simples.
É importante, portanto, que não tenhamos uma fuga da realidade educacional do país. Esta realidade não é uma maravilha que às vezes é pregada. Precisamos de mais atenção para a educação infantil, para a educação de adultos, para exterminarmos o analfabetismo, para que o Brasil possa avançar mais.
Já uma outra proposta em análise na CCJ determina que 10% do que é arrecadado em contribuições para a Seguridade Social seja destinado à educação.
O autor da proposta, senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, acredita que, se aprovada, o investimento por aluno nas escolas vai passar de cerca de R$ 1.650 para R$ 2.000 ao ano.
Além disso, a proposta prevê que parte do dinheiro sirva para aumentar o salário dos professores.
O senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, relator da matéria na comissão, adiantou que a proposta pode fortalecer o ensino no país.
É mais uma tentativa de carrear recursos para as escolas públicas brasileiras. A rigor, essa via não seria utilizável, necessária, se os governos priorizassem de fato a educação, porque até agora é só discurso. Fala-se em prioridade para a educação, mas os resultados comprovam que a educação não recebe tratamento prioritário, como no discurso a gente se observa.
O governo lançou hoje o Plano para a Prevenção e Controle do Desmatamento das Queimadas no Cerrado, o PP Cerrado, para combater os incêndios na região.
Para o senador Gilberto Gellner, a iniciativa chega tarde, perto do final da seca. E Leomar Quintanilha pede um trabalho de conscientização como forma de reduzir os focos de incêndio. A reportagem é de Adriano Faria.
A ideia é reduzir as queimadas em 40% por meio de ações como maior controle da derrubada da mata nativa. Senador do Democratas de Mato Grosso, Gilberto Gellner acha que o PP Cerrado chegou tarde, perto do reinício da temporada de chuvas.
Nós precisamos dotar os municípios e os pequenos povoados, comunidades, de aparato de prevenção. Acervos que devem ser feitos com tratores, com grades. Enfim, é um trabalho no início da seca e não no final da seca, como está sendo agora.
O estado campeão de queimadas é o Tocantins, com 11.200 focos registrados em 2010. Um dos senadores do estado, Leomar Quintanilha, do PMDB, usou a expressão antes tarde do que nunca para se referir ao lançamento do PP Cerrado. E acredita que o plano será mais eficiente se fizer um trabalho de conscientização.
Porque é um toco de cigarro, é um lixo, um vidro que é jogado no mato, onde tem pastagem, onde tem folhagem. Esse vidro vira uma lente, isso acaba com o reflexo solar se transformando num foco de incêndio.
O novo Código Florestal Brasileiro ainda não chegou para votação no Senado Federal, mas já mobiliza os parlamentares.
O tema foi tratado no plenário do Senado e também no programa Entrevista Especial da Rádio Senado, como mostra o repórter Rogério de La Fuente.
A reforma do Código Florestal Brasileiro ainda não saiu da Câmara dos Deputados, mas está movimentando debates no Senado. A flexibilização das atuais normas de proteção do meio ambiente, principalmente no que diz respeito às reservas legais, é um dos pontos de maior polêmica da proposta. A senadora Niura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, foi à tribuna do Senado Federal defender as mudanças.
A norma geral da regulamentação da legislação ambiental cabe à União, mas cabe aos estados especificar e regulamentar de acordo com a sua estrutura regional, de acordo com a autonomia do seu estado, e isso não é vedado na Constituição Federal.
No programa Entrevista Especial da Rádio Senado, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, afirmou que promover a revisão das regras considerando as realidades regionais é uma decisão correta.
Não se pode ter uma regra única, nem também uma regra extremamente severa como é em relação à Amazônia. O meu estado, por exemplo, o estado de Roraima, é completamente diferente do que é o estado do Amazonas, do que é o estado do Pará. Então nós temos que realmente ver cada estado, a peculiaridade, fazer o zoneamento econômico ecológico adequado para, de acordo com a lei, estabelecer os limites de proteção das reservas de acordo com essa realidade.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, é contra as mudanças no atual código e defende que ele deveria ser cumprido.
Na verdade, flexibilizar isso é ir na contramão do que a humanidade, do que o planeta está pedindo, que é adequação, respeito ao meio ambiente, preservação das nossas florestas. Portanto, somos contrários a qualquer atitude que signifique mais desmatamento.
O senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, apresentou projeto de lei para responsabilizar e punir servidores públicos que, por meio de atos, ameaçarem ou reverem os direitos adquiridos das pessoas.
A ideia do senador é evitar casos como o que aconteceu recentemente, quando o governo reduziu o valor da aposentadoria de professores de universidades públicas sob o argumento de que precisava se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal.
Agora que estamos avizinhando da troca de gestores, é muito provável que tais práticas tornem a acontecer com maior magnitude, principalmente porque no Brasil esquece-se que a administração é impessoal e que situações funcionais não derivam da vontade dos agentes públicos, mas da interpretação conferida à lei no momento e época oportunas. Alguém precisa ser responsabilizado pelo crime que se comete contra a segurança jurídica do cidadão.
A senadora Selma Elias, do PMDB, destacou o potencial turístico de Santa Catarina, que é responsável pela movimentação de mais de 6 bilhões de reais e pela geração de 500 mil empregos, o equivalente a 11,9% dos postos de trabalho no estado.
Selma Elias convidou os brasileiros a conhecerem o estado, lembrando que Santa Catarina não atrai turistas apenas no verão.
Durante o ano inteiro, há opções para os visitantes, disse a senadora, acrescentando que no inverno sempre há possibilidade de nevar em algumas cidades.
Outras opções são as festas e as cidades que integram esse circuito, como o Blumenau, por exemplo, com a Oktoberfest, a segunda maior festa da cerveja do mundo. Perde apenas para Munique, na Alemanha.
Há ainda a Festa do Marreco em Brusque, a Marejada em Itajaí, a Fena Ostra em Florianópolis e Joinville com a Festa das Tradições.
Jornal do Senado, apresentação Thaís Vivacqua e Alexandre Campos, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.